ninguém nasce sustentável, não é?
Porquê é que continua a existir esta discrepância na administração? Porquê é que não são contratadas para cargos administrativos?
Portanto, as mulheres trabalham tanto como os homens nas empresas, portanto, aí estamos em paridade, não há dúvida, mas na realidade têm menos acesso ao mercado de trabalho, têm menos promoções, têm contratos mais vulneráveis e ganham menos.
Uma questão de sobrevivência?
De sobrevivência na parte ambiental, sem dúvida, não é? Ou seja, nós sabemos que o nosso negócio vai estar em risco se nós estivermos sujeitos a um fenómeno extremo climático, não é?
Mas hoje em dia fala-se muito de risco reputacional, não é?
Sim.
As empresas ou as pessoas podem ser canceladas ou...
Porque é preciso mais informação. Informação, quer seja para o cidadão comum, quer seja para as empresas poderem tomar melhores decisões.
E falavas na parte da equidade, por exemplo, de haver uma paridade entre mulheres e homens na empresa.
Há mulheres com competências na área da sustentabilidade e isso é visível, isso é muito visível. Quanto mais pessoas mais diversas nós tivermos, melhor nós vamos trabalhar a economia e o planeta.
Okay. Porque chegamos a todos, não é?
Chegamos a todos. Portanto, acredito que daqui a 10 anos o mundo esteja muito diferente.
Sim. Bem-vindos à quinta temporada do Podcast do Zero. Nesta temporada vamos focar-nos na componente social da sustentabilidade, porque a longevidade e a qualidade de vida do planeta e das pessoas não vive uma sem a outra. Para aprofundarmos estes temas, recebemos o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que nos abriu a porta das suas casas em Lisboa e no Porto e nos desafiou a debater os temas da inclusão, da saúde e da resiliência climática. Hoje vamos falar sobre mulheres, empreendedorismo e sustentabilidade e para isso trouxemos Filipa Pantaleão. Bem-vinda, Filipa.
Obrigada.
A Filipa é licenciada em Engenharia do Ambiente e é cofundadora da iniciativa Women in ESG e, para além disso, é uma posição relativamente recente, é secretária-geral do BCSD Portugal. Obrigada, Filipa, por estares aqui connosco.
Não, obrigada a vocês e parabéns, não só pelo vosso empreendedorismo, porque sem dúvida que tu e o João representam um empreendedorismo sustentável, uma lógica muito interessante e com uma idade fresca, com uma visão completamente nova no assunto, portanto parabéns aí a vocês.
Obrigada. Sim. Olha, Filipa, a quem está aqui a ouvir e que não conhece esta sigla do ESG, o que é que significa?
É verdade. ESG representa as letras em inglês, o E de Environmental, de Ambiente, o S de Social e o G de Governance. Cada uma delas são três pilares que, acima de tudo, tentam transformar o mundo para que o mundo consiga viver neste equilíbrio pessoas, planeta e ambiente, sem um destes pilares. Tudo o resto vai cair por terra e, portanto, o E dedica-se muito àquilo que nós já conhecemos, provavelmente é a sigla mais fácil de identificar, ligada à poluição, ligada às alterações climáticas, ligada à biodiversidade, trata esses temas. O S trata temas mais específicos relacionados com as pessoas, como é que as empresas e os negócios impactam nas pessoas, na comunidade, nas relações laborais, tanto com o trabalhador, temas de igualdade, de inclusão. E por fim, o tema da governança, mais relacionado com temas corporativos, como a ética, a transparência na gestão, a igualdade de acesso a cargos executivos por várias pessoas com determinadas características. Portanto, isto são os três pilares que basicamente querem trabalhar a sustentabilidade como um todo, não só com a vertente ambiental ou social, portanto como um todo, para que a coisa possa fluir. Sustentabilidade, acima de tudo, é responsabilidade, portanto é o que estas siglas querem traduzir, é responsabilidade pelo negócio.
Ok, e então para um negócio ser verdadeiramente responsável, tem de trabalhar as três e não apenas uma das siglas, correto?
Correto.
E naquilo que é a tua experiência também de trabalho, já trabalhaste em empresas muito grandes, já trabalhaste em, trabalhas neste momento no BCSD Portugal, que trabalha com outras empresas, achas que a maior parte das empresas consegue trabalhar estas três siglas ou que há algumas áreas de indústrias em que não é possível trabalhar as três?
Difícil responder, pronto. Se calhar dando aqui algumas luzes. Primeiro, o BCSD é uma sigla para Business Council for Sustainable Development, ou seja, quer dizer em português o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. É uma organização sem fins lucrativos que há 20 anos trabalha a sustentabilidade em Portugal com e para as empresas. Foi formada por empresários que entenderam há 20 anos atrás,
quando ninguém falava muito do assunto,
que a sustentabilidade era o caminho. E portanto estamos a falar, o primeiro presidente do BCSD foi o Belmir de Azevedo, acompanhado pelo Vasco de Melo e Álvaro Barreto, portanto estamos a falar de empresários de referência em Portugal, que criaram muito, que desenvolveram muito a economia portuguesa e já tinham esta preocupação. E, portanto, nós fazemos parte de um conselho maior, que é o WOLD, o World Business Council for Sustainable Development, que representa mais de 10% do PIB mundial. E isto não deixa de ser importante porque, na situação de referência que nós estamos neste momento a viver na Europa e no mundo, é 100, das 100 maiores economias do mundo, 69 são empresas.
Okay.
E, portanto, se nós não mudarmos pelas empresas, com as empresas, não conseguimos trabalhar a economia por esse lado, na lógica da sustentabilidade, e ela começou ligada ao ambiente, portanto eu acho que isso aí, todas as pessoas entendem essa parte, não vai acontecer. Portanto, as empresas são um pilar fundamental, são sem dúvida a base para a alteração. Eu acho que a própria Comissão Europeia entendeu isso muito bem quando fez o Green Deal, que obviamente tinha que colocar dinheiro na economia para ela se transformar, mas mais à base, mais com a lógica regulamentar, mas que depois todo o motor de investimento das empresas tinha que vir atrás para conseguir efetivamente fazer a mudança, não é? O investimento baseia-se nas empresas acima de tudo. E portanto, há 20 anos atrás eu diria que o pilar que estava em cima da mesa era o ambiental, não é que ele agora esteja descurado, até porque nós estamos, como sabemos, numa altura quente e muito ligada à descarbonização, porque já estamos a sentir o que é que são os problemas que as alterações climáticas vão, nos vão trazer e a mudança que isso vai trazer na nossa vida, isso traz na nossa vida, traz nos nossos negócios, vai nos afetar a todos, mas de repente com uma série de acontecimentos mais recentes, começou a trazer-se muita luz à parte social e à parte de governança, por vários temas que nós podemos ler facilmente, tanto na imprensa nacional como na internacional, que nos chamam para a atenção. Igualdade de direitos de oportunidades das mulheres, os sistemas de ética de corrupção, pronto, portanto são uma série de assuntos que as empresas de repente tiveram que começar a concentrar, porque acima de tudo é uma questão reputacional.
Uma questão de sobrevivência?
De sobrevivência na parte ambiental, sem dúvida, não é? Ou seja, nós sabemos que quando tivermos nos nossos negócios, o nosso negócio vai estar em risco se nós estivermos sujeitos a um fenómeno extremo climático, não é? Seja ele um tufão, ou uma seca extrema, ou uma chuva intensa que de repente destruiu a nossa cultura, não é? Portanto, eu acho que o ambiente vai sempre trazer a vertente mais física e mais visível para nós. Mas todas as outras vão trabalhar, vão ajudar a que o ambiente se consiga construir. E acho que por isso diria que há empresas estão mais focadas no ambiente há mais tempo, até porque a própria Europa nos impôs uma série de leis ambientais para a prevenção do controle da poluição, por exemplo, que tem muitos anos, e nós em Portugal avançámos muito nisso graças à entrada na União Europeia. Portanto, eu diria que o pilar ambiental provavelmente está mais trabalhado, e os outros estão agora a começar a ser vistos e trabalhados nas empresas. Mas também depende muito do negócio, não é? Se for uma empresa menos exposta, se calhar, a determinados temas ambientais, pode estar mais em linha com os sociais, não é? Portanto, diria que cada negócio aí vai ser um negócio.
Há bocadinho estava a dizer que aquele que nos põe mais em risco de sobrevivência é o ambiental. Mas hoje em dia fala-se muito de risco reputacional, não é? As empresas ou pessoas podem ser canceladas. Achas que os cidadãos e os consumidores, clientes das empresas, também conseguem colocar a empresa em risco através da reputação? Ou é mais difícil?
Não, acho que há muito risco, sim. Acho que sim. Não há dúvida nenhuma que a própria mudança tem sido impulsionada pela reputação. E é isso que nós podemos fazer como cidadão. Portanto, as escolhas conscientes, que tu falas muito sempre, que nós fazemos, quer no nosso dia-a-dia, quer no nosso trabalho, muitas vezes relacionamos isso até se calhar mais com a nossa vida pessoal, e não tanto com o trabalho, mas todos nós influenciamos determinadas decisões, ou tomadas de decisão, no limite, que podem caminhar no sentido certo em cada um dos pilares que estamos a falar. Portanto, é tudo acerca de escolhas e de escolhas mais conscientes. É isso que a própria Comissão Europeia tem trabalhado, e portanto todas estas obrigações de reporting que as empresas agora estão sujeitas, e por isso a sustentabilidade tem evoluído muito, diria, nos últimos 5 anos, e vai continuar a fazer um grande caminho, tem sido exatamente por isso, porque é preciso mais informação, informação quer seja para o cidadão comum, quer seja para as empresas poderem tomar melhores decisões. Portanto, tem havido esse enforcement de comunicação, e acho que o caminho também passa muito por aí.
Boa. Há bocadinho estávamos a falar da parte social, que também estávamos aqui a enfatizar a importância, e falavas na parte da equidade, por exemplo, de haver uma paridade entre mulheres e homens na empresa. Este é, no fundo, o tema principal do MNNSG.
É verdade, é verdade. Portanto, nós fundámos, a Alice teve uma ideia incrível de trazer luz às mulheres, às mulheres que trabalham em sustentabilidade ou setores relacionados com a sustentabilidade. Há cerca de um ano, portanto a iniciativa acabou agora de fazer um ano e já temos uma comunidade super vasta, 500 mulheres inscritas. Uau. Na lista quase, e 50 embaixadores, tanto homens como mulheres. Mas basicamente a ideia da Alice foi, ao aperceber-se na COP que havia mais tempo dedicado a painéis havia mais homens a falar do que mulheres a falar, apesar de estarem lá em número igual, tanto como visitantes, havia sempre mais homens a falar do que mulheres. E na realidade há muitas mulheres formadas nas áreas de sustentabilidade. E portanto isso gera aqui, não era por conhecimento, ou neste caso por desconhecimento. E então trazer esta ideia desta lista para Portugal, nós nem estávamos muito certa que fosse funcionar, porque as portuguesas também não gostam assim muito de expor, achávamos nós. Mas não, a lista tem corrido muito bem, houve a criação da comunidade, a comunidade é muito forte, dá completamente visibilidade a essas mulheres, através, por exemplo, de uma coluna que nós fazemos com o ECO de forma quinzenal. As mulheres podem escrever sobre as temáticas relacionadas com a sustentabilidade no seu trabalho ou na sua área de conhecimento que detenham, e demonstra como há mulheres com competências na área da sustentabilidade. E isso é visível, isso é muito visível. Portanto, o que é que isso eu acho que traz? Traz mais empresas mais diversas, e pode ser tanto na igualdade de género como com outros parâmetros não tão bem trabalhados, mas na iniciativa nós trabalhamos a igualdade de género. O que é que demonstra? Demonstra que as empresas ficam com negócios mais competitivos, e tendencialmente têm maior valor de mercado. Isto deve-se, há imensos estudos sobre isso, as consultoras fazem todos os estudos sobre isso, isto deve-se basicamente à criatividade, inovação e a uma comunicação mais eficaz que as mulheres fazem. Pronto, é muito interessante. E, por outro lado, também traz mais competitividade com responsabilidade, não só porque as mulheres têm mais conhecimento nas áreas sociais e ambientais, como também têm mais sensibilidade para o tema e, portanto, quando têm acesso a lugares de topo ou de direção, mas com poder de tomada de decisão, normalmente tomam boas decisões e isso reflete-se no negócio a longo prazo. Portanto, nós no BCSD temos a mística de que transformamos a economia em benefício das pessoas e do planeta. E na realidade as pessoas é mesmo as pessoas como um todo. Quanto pessoas mais diversas nós tivermos, melhor nós vamos trabalhar a economia e o planeta.
Okay? Porque chegamos a todos, não é?
Chegamos a todos.
Estava-te a ouvir e falar sobre cargos de topo. Existe uma meta na União Europeia de até 2026 conseguirmos 40% do sexo subrepresentado, que no nosso caso são as mulheres, em cargos de administração não executiva, e 33% entre todos os cargos administrativos. E eu sei que se calhar sou eu que sou muito otimista, mas eu achava que nós já estávamos pelo menos aí, não estamos.
Bom, boas notícias então. Portugal mexeu-se primeiro nesse sentido. Portanto, nós já tínhamos uma lei que impunha tanto ao setor público como às empresas cotadas uma métrica semelhante. Portanto, fomos mais rápidos a legislar. Na realidade, o que depois se viu é que não implementámos na sua abrangência a lei. Portanto, sim, a diretiva agora está a correr e, portanto, até 2026 nós vamos ter que tomar todas as medidas para fazer isso. O sexo subrepresentado também está muito relacionado com setores. Nós temos setores, tradicionalmente na Europa, que estão muito relacionados com cargos mais masculinos, quer dizer, a grande maioria da economia está mais relacionada com a área masculina, mas depois há setores específicos em que há uma maior prevalência das mulheres, e aí será o sexo subrepresentado dos
será
homens.
Será o masculino, sim.
Exatamente, e não há nenhum problema nisso, porque a igualdade não quer dizer tirar direitos aos homens, não é? Quer só dar igualdade de oportunidade a todas as pessoas, e portanto é isso que aqui temos de trazer. Dados que eu tenho assim, nós temos as empresas cotadas só com 4% de diretores, de administradores executivos.
Sim. 4%?
Sim, é um valor ainda baixinho, mas entre só executivos, porque entre executivos e não executivos ele já está bastante maior, eu diria talvez uns 13%, não tenho a certeza do
muito
valor.
Muito longe dos 33% propostos pela União Europeia, então.
Ou seja, no mercado total, ele deve estar perto. Portanto, okay. Não só as cotadas, mas o mercado
cotadas
deve estar
cotadas.
Perto.
Uhum.
Exatamente, deve estar perto disso. Mas acima de tudo, o que eu acho que estas leis querem fazer é impulsionar, não é? Isto depois tem que fluir por si. Porque há alguns vieses culturais e que estão muito relacionados com anos de trabalhar desta forma e, portanto, eles têm que ser quebrados. É o que esta lei pretende fazer, não é descurar a meritocracia ou não é dar privilégios a uma uhum. parte e não a outra. É uhum. simplesmente equilibrar uhum. as duas partes.
E mostrar
partes.
Que se a pessoa for procurar, existem mulheres adequadas para o cargo certo, não é?
Estou certa que sim. Então, uhum. na parte da sustentabilidade, acho que sim. Por exemplo, tenho a certeza que quanto mais abrirem cargos para administradores executivos com o pelour da sustentabilidade nas empresas, mais mulheres vai haver representadas, porque efetivamente há uma prevalência grande de mulheres a trabalhar na área da sustentabilidade e como nas equipas e depois provavelmente com acesso à direção e mais tarde com acesso à administração, e portanto acho que isso também vai facilitar uhum. a própria lógica. E o facto de se falar no assunto, trazer isso para cima da mesa é essencial para a mudança.
Por acaso agora falaste uma coisa e eu achava que não. Quando olhei para o vosso trabalho na Women in ESG, pensei, encontrar pessoas muito, muito competentes, se calhar a nível de administração para sustentabilidade e empresas que queiram incorporar na administração sustentabilidade já é difícil. Depois, mulheres sim. em cargos de gestão também é difícil. Então eu pensei assim, na minha cabeça houve um diagrama de Venn.
que não havia interseção.
Não há interseção, mas há.
Há interseção.
Okay, há muitas mulheres em cargos, com potencial para cargos de administração.
Isso, potencial.
Em ESG.
Sem dúvida.
Okay, quantas é que vocês têm na Women in ESG?
Não tenho a certeza. Administradoras.
Não, administradoras não, mas na lista são 500.
Na lista sim, temos 490 por aí.
Ok, okay.
Quase
há
500.
Muitas.
Okay. E com setores completamente diferenciadores, ou seja, de energia, muito também da área de resíduos, muitos relacionados com setores mais tradicionais uhum. ambientais, uhum. muitas. Também é preciso entender que hoje em dia estas competências relacionadas com a sustentabilidade são um mundo, não é?
Certo.
Portanto, não há um especialista em sustentabilidade, acho muito difícil de existir. Acho é que uhum. vamos todos ter que fazer upskilling e, por exemplo, no BCSD nós trabalhamos muito bem essa área da formação, exatamente porque as competências que nós vamos requerer amanhã são completamente diferentes das que uhum. temos hoje. E as mulheres, lá está, têm mais estudos e vão continuar a estudar mais. Portanto, uhum. cada vez vão estar mais qualificadas. Mas ninguém, não vai ficar ninguém para trás, não é?
Claro.
Portanto, sim.
Obrigada por estar a ouvir o Podcast do Zero. Meu nome é Catarina Barreiros e com este podcast pretendo trazer alguma informação e conhecimento sobre a sustentabilidade. Esta temporada tem o apoio do Grupo AGEAS Portugal, que olha para a sustentabilidade como um caminho incontornável. Em conjunto, vamos olhar para as suas ambições de longo prazo, fomentar a inclusão, contribuir para uma sociedade mais saudável e promover a resiliência climática. Espero que continuem a acompanhar-nos desse lado. Mas se as mulheres têm mais estudos, não é? São mais qualificadas e se há muitas mulheres nesta área do ESG em Portugal, nomeadamente, porquê é que continua a existir esta discrepância na administração? Porquê é que não são contratadas para cargos administrativos?
Nós fizemos um estudo muito interessante relacionado com DEI, exatamente com esta temática, o ano passado.
Ok.
E os resultados foram interessantes, ou seja, não há resposta clara a isso. Portanto, não conseguimos concluir isso. O estudo foi abrangente porque chegámos cerca de 70 empresas uhum. E com cerca de 100 mil colaboradores. Portanto, foi um estudo grande.
100 mil pessoas
grande.
É uma excelente amostra.
É uma boa amostra. E as conclusões foi as empresas, as chefias normalmente têm uma percepção diferente das desigualdades dos colaboradores. Portanto, quando as respostas das chefias e as respostas dos colaboradores diferem.
Ok.
É interessante a diferença de percepção. Há resistência à mudança, portanto foi um dos problemas que também foi identificado, e também há falta de, ou seja, as pessoas têm algum medo daquilo que falámos há bocadinho, que é estar a privilegiar um grupo okay. em detrimento do outro, ou seja, não ligar à competência e ao mérito. Okay. Portanto, tem dificuldade em pôr isto na prática, como é que okay. isto se coloca em prática. Portanto, isso ficou muito evidente no nosso estudo. Na realidade, o que nós sabemos, a fotografia que temos era esta de desigualdade. Portanto, uhum. as mulheres trabalham tanto como os homens nas uhum. empresas, portanto, aí estamos em paridade, não há dúvida, mas na realidade têm menos acesso ao mercado de trabalho, têm menos promoções, têm contratos mais vulneráveis e ganham menos. Ganham menos, pronto. Ao nível, por exemplo, ao nível da administração, estamos a falar por cada euro que um homem ganha, a mulher ganha 89 cêntimos, portanto cerca de 10% menos.
Sim.
E isto são encargos visíveis, não é? Encargos onde essa remuneração é tornada visível. Portanto, quanto mais falarmos num assunto e mais tornarmos isto visível, mais ele vai se diluir e vai corrigir naturalmente.
Uhum.
Agora, é difícil também ter só medidas. Por isso é que muitas vezes são impostas estas leis para fazer esta correção natural que as empresas vão seguir. Provavelmente se nós perguntarmos a qualquer líder de uma empresa, ele não tem noção ou diz que já está a fazer um caminho.
Uhum.
E tudo certo, porque a vida também é feita destas coisas. Às vezes nós precisamos de fazer para ser, não é?
Claro, sim.
O problema é chegar ao ser.
Okay.
Porque fazer tem que se começar sempre, não é?
Sim, às vezes há mais percepção de que se está a fazer do que efetivamente
se está
a fazer, não é?
Sim.
Até porque parecem-nos coisas tão óbvias que pensamos, não, de certeza que isto já está feito, não é?
Eu acho que isso é a diferença entre o fazer e o ser.
Uhum.
Se nós somos, nós não há dúvida que vamos fazer assim.
Uhum.
Se nós só fazemos a ação A, ou a ação B, ou a ação C, é só uma compilação de ações para um caminho. Não é que ele não seja necessário, claro que ele é. Uhum. Ninguém começa, ninguém nasce sustentável, não é? Ninguém nasce a pensar...
Para saber o que é o ESG.
Pronto, também. Que são, é complicado, para, se calhar, para as pessoas entenderem toda esta dinâmica. E que é muito regulamentar, portanto é pesada também. Não estou a dizer que não é, é teórica. Mas o facto de se estar a falar disso, eu acho que vai ser transformacional na sociedade e a economia daqui a 5 anos vai ser diferente. E eu sou das otimistas que acredita que sim, que a Europa não só está na liderança... como vai impulsionar essa mudança. Portanto, aquilo que nós estamos a fazer está certo.
Uhum. Okay? Tu tens 2 filhas, não é?
Eu tenho
uma. Tu achas que elas vão já não vão sofrer com nada disto? Achas que a mudança vai ser suficientemente rápida aqui na Europa para, na geração delas, isto já está resolvido, esta paridade?
Eu já acho que há muita diferença do... Se calhar, eu nunca senti isso também na minha carreira. Portanto, acho que é difícil o que nós sentimos. A nossa amostragem é muito reduzida,
claro.
Não é? O que eu acho é importante nós falarmos de temas de igualdade e desigualdade, porque as crianças têm um grande sentido de justiça e entendem muito facilmente estas dinâmicas. Foi interessante com as minhas filhas, porque eu nunca tinha falado de igualdade com elas, porque achei que era uma coisa óbvia.
Sim.
E quando com a Alice fundámos a Women in ESG, foi muito interessante que elas perguntaram, mas e o que é isto? E nem era tanta parte do ESG, que isso é mais complexo,
claro,
de explicar.
Era a parte das mulheres.
A parte das mulheres, elas não entendiam. Mas de repente abrimos a caixa de Pandora e elas viam igualdade e desigualdade em quase tudo o que fazíamos no dia-a-dia. Não é em casa, porque aí elas sempre viram igualdade, mas nós não trabalhamos estes assuntos porque para nós são óbvios, não são óbvios para as crianças, e portanto eu também acho importante nós como pais falarmos sobre isso.
Uhum.
Agora, sou uma otimista, acho que elas vão cada vez sentir menos, e as pessoas em geral vão sentir menos desigualdade, portanto com as suas várias especificidades vão sentir menos desigualdade. Os estudos demonstram que ainda ia demorar muito tempo se nós continuarmos com a mesma velocidade que estamos agora, mas eu acho que não vai de todo acontecer. Portanto, estas imposições todas europeias vão fazer que a coisa acelere muito, muito.
Ok, quando forem elas já vai ser um bocadinho óbvia a escolha entre um homem e uma mulher na administração, vai ser só uma questão de competência, não vai ser...
Sim, acredito que sim.
Boa. Isso deixa-me alguma esperança. Eu sou um bocadinho menos otimista às vezes, mas fico contagiada com este otimismo.
Eu também sou uma pessoa que sofre, ou seja, que sofre se isso não acontecer, e tenho muita ansiedade relativamente a esse assunto.
Certo.
A estes todos do ambiente. Sim. Em geral também, mas acredito que nós neste momento estamos a falar de um assunto que antes se calhar não falávamos. Há 10 anos nós não falávamos disto com a mesma naturalidade, nem sequer com os mesmos dados. Portanto, podia haver essa percepção certa ou errada, porque nós tínhamos tido alguma experiência, mas não havia quantificação, pelo menos desta forma. Portanto, acredito que daqui a 10 anos o mundo esteja muito diferente.
Há bocadinho estavas a falar da contratação, das mulheres serem informadas, porque é que isto acontecia, e a mim parece-me talvez que a mudança dos nossos padrões sociais e também em casa, esta entreajuda que começa a haver cada vez mais, se calhar consegue mostrar às empresas que não vai ser necessariamente pior contratar uma mulher ou um homem, porque não vão ter menos responsabilidade, não vão ser só as mulheres que vão ter de buscar os filhos à escola, não vão ser só as mulheres a cozinhar, não vão ser só as mulheres a partilhar uma licença.
A cuidar das tarefas domésticas. Não, sim, sem dúvida, Portugal está mal posicionado aí, estamos na liga do fim, E eu acho que isso também vai mudar muito rápido. Mas também está muito dependente da mensagem que nós passamos aos nossos filhos, daquilo que nós falamos de igualdade. Uhum. Igualdade não é só falar, é fazer também, e aí, sem dúvida que em casa interessa. As mulheres efetivamente têm uma acumulação de trabalho excessiva em Portugal. Como é óbvio, depois isso gera problemas noutras áreas, não é? Não vamos conseguir ter o equilíbrio. Aqui não é o ESG, é o equilíbrio, não é? Entre lazer, o nosso bem-estar, a nossa família, ter as condições todas para podermos dedicar também esforço no trabalho, não é? E criatividade. Portanto, eu acho que quanto mais isso se equilibrar, isso é um fator de desequilíbrio em Portugal. Portugal, na fotografia, há um estudo de gender equality europeu que também demonstra isso. Portanto, se nós tivermos uma pontuação de 100, em que 100 é a igualdade máxima, ou o máximo que se consegue de igualdade, portanto, a média na União Europeia deve andar à volta dos 68 pontos, se não me engano, e Portugal está nos 62, portanto temos aqui ainda um desfazamento. E esse desfazamento está muito relacionado exatamente com a sobrecarga nas tarefas domésticas, mas também acredito que isso vai mudar rapidamente.
E achas que à medida que as coisas mudarem socialmente, depois é mais fácil mudar nas empresas? Eu acho que às vezes é um ciclo vicioso, género, se as mulheres tiverem mais oportunidades nas empresas, também vão ter de ligar mais em casa. Qual é que puxa por qual?
Se calhar aí são mesmo os dois fatores, não é?
Sim.
Ou seja, quanto menos sobrecarga nós tivermos em casa, mais alma vamos conseguir dar, e criatividade e comunicação e aquelas ferramentas que nós dissemos que as mulheres trazem aos negócios, que são muito positivas. E isso dá, não é? Se vai dar, as mulheres vão ser mais promovidas e os homens vão ter mais tarefas em casa. Não quer dizer que não tenham mais oportunidades. Vai a ficar mais equilibrado.
Claro. Não é? No início da conversa logo disseste uma coisa que eu achei muito interessante, que quando as mulheres tomam decisões, geralmente são decisões que beneficiam toda a
como
gente
é, como é a responsabilidade,
como é a responsabilidade,
sim.
Não é uma representatividade diferente. Sendo que as mulheres são um dos grupos a nível mundial que é mais afetado por alterações climáticas e as consequências das alterações climáticas, achas que se tivermos mais mulheres em liderança, nós conseguimos mais facilmente resolver esta desvantagem que as mulheres têm em relação ao mundo em que vivemos e às alterações climáticas que estão a acontecer?
Vou dizer que a igualdade, sem dúvida, vai trazer isso.
Okay.
A igualdade vai trazer isso, ou seja, vai trazer uma maneira de fazer as coisas diferente do que que estamos a fazer até agora. E assim não estamos totalmente dependentes da tecnologia, porque achamos que a tecnologia vai resolver
salvar
tudo. Não vai, ok? Vão ser as pessoas que vão salvar isto. Obviamente que através de tecnologias e de outras ferramentas que vamos ter. Inclusive é a tomada de decisões certas nos nossos negócios todos os dias. Portanto, sim, acho que a igualdade vai ajudar.
Boa. Então, e se, para resumirmos aqui a nossa conversa, se tivesse de dar assim uma dica para quem nos está a ouvir, para, sejam mulheres, homens, para ajudar um bocadinho a acelerar esta igualdade nos locais de trabalho e na nossa vida, o que é que poderias sugerir?
Eu acho que se calhar aí usa uma que eu uso para mim no dia-a-dia, que é colocar-me nos sapatos da outra pessoa.
Okay.
Se nós fizermos isso e olharmos para a pessoa como um indivíduo e não como um pai, uma mãe, não é? Um homem, uma mulher, não categorizarmos isso e só nos colocarmos no papel daquela pessoa que está a trabalhar num determinado assunto, se calhar isso resolve
empatia.
Alguns problemas. Empatia, talvez.
Eu acho que é uma palavra meio crónica aqui na minha, no
ah,
podcast.
É? Mas, eu acredito, porque se nós entendermos isso, não temos que classificar, não é? Não temos que classificar homem, mulher, pessoa com aquelas características, não precisamos classificar. Temos trabalho para fazer e, portanto, concentramos-nos nisso.
Boa, isso é uma ótima sugestão. Acho que vão ouvi-la muitas vezes ao longo desta temporada, a da empatia e de nos colocarmos no lugar do outro, saber ouvir o outro também.
Sim.
É importante. E Filipa, só tenho a agradecer-te teres vindo a falar connosco sobre estes assuntos, que nem sempre são fáceis.
Não são.
E obrigada pelo teu trabalho, tanto no BCSD como no Women ESG.
Obrigada.
Obrigada por terem ouvido este episódio, espero que tenham gostado e até ao próximo.